O objetivo da conversa de hoje é acabar com a história de cama, acabar no sentido de compreender perfeitamente o cama. Porque muito se fala neste planeta a respeito de cama, mas pouco se fala sobre o que realmente é o cama. Então nós vamos começar conversando sobre isso. Primeiro detalhe, o cama não tem nada a ver com aquilo que vocês imaginam que é. Para muitos, o cama é uma pena, um castigo, uma razão de sofrimento. Mas o karma não é isso. Karma é a reação a uma ação. Lei de causa e efeito. O karma é o efeito zelado por uma causa. Só isso. Mas nada que isso. Karma não tem nada a ver com castigo. Karma não tem nada a ver com pena, com julgamento. Karma é o resultado da soma. 2 + 2 = 4. Ponto final. Isso é o karma. O momento subsequente derivado de um determinado tipo de ação. Só isso. Todo esse, o karma se prova, se pena de culpa, o karma se castigo, o karma se razão de sofrer, tudo isso é ilusão. Porque o karma é, como acabei de dizer, exatamente a colheita do que foi plantado. Quem planta vento, colhe tempestade. Quem planta arco-íris, colhe bonança. Esse é o karma. Então o karma não é razão de sofrer. Mas muitos podem sofrer durante a ação do karma. Como podem ficar felizes, ter prazer, durante a ação do karma. Mas não é o karma em si que faz o prazer ou a dor, porque o prazer e a dor está embutido no karma. Então esse é o primeiro aspecto sobre karma. Não está vinculado a prazer nem a dor, mas está simplesmente respondendo a alguma coisa que foi anteriormente feito fato.
Carvalho diz: se é uma reação a uma ação e a ação é um ato, então karma é do personagem somente, ou não?
Não, eu não falei em ação como ato. Eu falei em ação como atividade. Você, como espírito, tem a sua atividade espiritual. que não é meter baixo, não é ato. Então, o camas é do espírito, mas não está no espírito. Nós já vai compreender isso melhor. Mas o kama é do espírito. Então vamos continuar. O kama, então, é a vida. Porque a vida, existência, é uma sucessão de momentos. Sendo que cada momento é um karma de um momento anterior. Então, onde há existência, não estou falando em vida carnal, em existência, onde há existência, há karma. E sem o karma, não haveria existência. Se não houvesse uma consequência, um efeito, não haveriam sucessões de momentos. E se não houver sucessão de momentos, a existência fala. Então, o karma é cada momento de uma existência, seja ela na carne ou fora dela. Cada momento da existência de um espírito é um karma, é um reflexo de uma atividade do espírito anterior. Isso precisa ficar bem claro. Se você agora está sentado na cadeira na frente do WWW, não, você está vivendo um karma. Porque o fato de estar sentado na frente do WWW é uma reação a um momento anterior. Então é karma. Então eu poderia dizer que o karma são os acontecimentos de uma existência. Não importa o que esteja acontecendo, se é bom ou mal, se é certo ou se é errado, se é bonito ou se é feio. Todo acontecimento é um karma. E todo acontecimento é um reflexo de uma atividade anterior do espírito. Então começamos a definir karma. Karma é tudo que você está vivenciando, seja encarnado ou desencarnado. Então, o que é um acontecimento? Ou seja, o que é você está vivenciando o momento de estar sentado agora no WWW? Na frente do WWW. Eu diria que é uma conscientização. Existem percepções que são recebidas pelos órgãos de sensibilidade do corpo. Essas percepções são levadas ao ego, e através daquilo que vocês chamam processo raciocínio, o ego cria uma consciência, lhe conscientiza de estar acontecendo determinada coisa. Então, se antes nós vimos que o karma é o acontecimento, o karma não é a ação em si, mas a conscientização que o ego está lhe dando do que você imagina estar fazendo. Tudo que você toma consciência que é uma realidade, e ao que há uma realidade, que um karma. Por isso, Gordo, eu lhe respondi agora há pouco. O karma é do espírito, mas está no ego. Quem faz o karma, ou seja, a reação ao momento anterior, é o ego, como compreensão do que você está vivenciando. Não é se o outro, você tem mania de dizer assim, aquele é o meu karma. Não, a compreensão que você tem sobre aquele é o seu karma, e não o outro em si. Por quê? Porque a compreensão que você tem sobre ele é fruto de uma atividade anterior. O ego lhe propôs que aquele seria isso e você aceitou. Então, karma, quando se fala de karma, se fala de ego. Porque o ego constrói as compreensões. E ao construir a compreensão, vai lhe dando a conscientização, vai lhe dando os seus karmas. Essa é a realidade sobre karma. Tudo que você vive, vivencia, é um karma. E é um karma porque tudo que você vivencia é fruto de uma conscientização que o ego fez você acreditar. E você acreditou. Então aí estão os karmas da vida. Aquela ameja é bonita. Isso é um karma. Aquela pessoa é feia. Isso é um karma. Aquele é o meu carro. Isso é um karma. Aquela é a coisa de fulana. Isso é um karma. Porque é uma consciência que você tomou sobre determinada coisa. Inclusive, achar que tal coisa existe é um karma. Nós já vamos entender isso. Ou seja, tudo que o seu ego lhe diz é o seu karma. É o resultado de uma ação sua espiritual anterior. Não importa o que seja, eu hoje estou com dor de barriga, é seu karma. Eu hoje estou com pijão do ventre, é seu karma. Eu hoje estou me sentindo bem, é seu karma. Eu hoje não estou me sentindo bem, é seu karma. Tudo que você toma consciência é o seu karma.
Eu vou fazer a pergunta de baixo do Gabriel, depois eu faço a de cima. Ué, então quando estudamos, estamos acumulando karmas, pois estaremos nos conscientizando.
Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Um dos mais belos textos é o livro Ekigiate da Biba, ou Chave. O nome tem algumas Bibas que traz Ekigiate e outra traz Chave. Na verdade, neste livro, Salomão, que foi o mais sábio dos profetas, tenta analisar o que é viver e chega à conclusão que é tudo ilusão, que ler viver é uma ilusão. Porque a vida transcorre sem que você tenha comando sobre ela. Por isso ele diz, é como correr atrás do vento. E depois de analisar praticamente todas as situações, ele termina com um conselho. Agora que você já sabe, pare de ler, porque ler faz mal à vida. Sim, cada coisa que você sabe, cada compreensão que você tem, cada compreensão que você toma de uma leitura, é um karma. Será um karma. Porque sábio é aquele que nada sabe. Então toda leitura deve lhe servir para destruir alguma coisa, sem que há nada novo. Aí não é mais caro.
Ainda o Gabriel, e como acabar com os karmas? Parando de pensar?
Nós vamos falar nisso hoje. Já nós vamos falar nisso. Só um momento.
Luiz, acreditar no karma com paixão ou sem paixão, tem muita diferença?
Nenhuma. Porque quem acredita já tem uma paixão. A queixa, o acreditar, é fruto de uma paixão. Se você acredita em alguma coisa, você é apaixonado por alguma verdade. Então sim, não tem diferença nenhuma, porque acreditar já é uma paixão. Eu disse antes que o karma não tem nada a ver a não ser o efeito de um momento anterior. Mas quando encarnado, o karma passa a ter uma especialidade. Ele é a sua prova. Tudo aquilo que você toma consciência faz parte da sua provação para aproximar-se de Deus. Isso porque o Espírito da Verdade nos diz que todos os acontecimentos da vida são provas. E como o acontecimento não é o que está fora, mas o que você entende internamente, a conscientização de algo é a sua prova. Então, karma, para o espírito encarnado, nada mais é do que as suas próprias provações. Cada coisa que você acredita é um karma. E cada queixa é uma prova. Então cada karma é uma prova. Isso é importante nós compreender. Sabe por quê? Porque o karma não acontece quando encanado, mexa e cai na chão. Ele é sempre um reflexo do seu estado espiritual ou da sua missão. Como nós afaou, o espírito escolhe o gênero de suas provas ou de sua missão. E o karma é montado pelo ego através do comando de Deus, exatamente em cima do gênero da prova que você veio fazer. Então, por exemplo, se você é muito bonzinho, o seu karma é não acreditar em bondade. Deixar de ser bondoso. Se você, ao contrário, é, vamos dizer assim, chamado de mal, o seu karma é não acreditar na maldade que você faz. O karma, como reflexo de uma ação anterior, durante a encarnação, é o efeito do gênero de provas e omissões que o espírito escolheu para si antes da encarnação. Então, se você compreende que você é pobre, esse é o seu karma, ser pobre. É a sua prova. Se você se acha feio, esse é o seu karma, se achar feio. Porque nessa consciência, nessa conscientização, ser feio, está embutido o gênero da sua prova. Nós não vamos falar disso. Mas o importante agora é nós entender isso, que karma não acontece à toa. A compreensão que você tem das coisas não é à toa. Ela está fundamentada naquilo que você pediu antes da encarnação. Como provação. Então, se você pediu para vencer a ganância, você terá um karma de ter conscientizações gananciosas. Porque só assim você vence a ganância. Se você que tem conscientizações de luxúria, você veio a esta vida com estas conscientizações, porque você, ou seja, tem este karma, porque você precisa vencer a luxúria. Então, karma é o efeito do momento anterior. Ou seja, o karma é a conscientização que você tem a cada segundo da existência. Na vida carnal ou na encarnação, o karma vira também a sua prova. E ao dequetar uma conscientização, ele cria a prova, o karma cria a prova, de acordo com o gênero pedido pelo espírito antes da encarnação. E é por isso que o Kina diz: ninguém consegue agir diferente da sua personalidade. O que é personalidade, senão o gênero de prova que cada espírito escolheu? Se você é nervoso, as suas compreensões da vida vão se embasar no nervosismo. Se você é depressivo, as suas conscientizações da vida vão se embasar no, na depressão. E você, ao vivenciar essa compreensão, está vivenciando o seu karma, que está vivenciando o gênero de prova que você pediu para se libertar, para provar que já pode se libertar disso. Então aí está o início de tudo sobre karma. Karma como reflexo de outro momento. Karma como povachão. Karma como zelador de provas que reflitam o gênero daquelas que foram pedidas pelo Espírito antes da encarnação, para que ele possa zelar, possa provar a si mesmo que já venceu determinados elementos do mundo carnal.
Gabriel pergunta, velho, então você tem karma? Você deve ter consciência de algumas coisas.
O único que não tem karma é Deus. Porque é o único que não tem ego. Todo espírito, até o Cristo, que é o espírito que eu achei mais elevado que vocês têm notícia, tem ego. Se tem ego, tem conscientizações. Se tem conscientizações, tem karma. Agora, qual a diferença? Eu sei que o meu ego guia é um karma e não uma realidade ou uma verdade. Você acha que está me ouvindo, porque você está compreendendo, recebendo o show. Eu não acredito que eu ouça nada, porque eu sei que cada show que eu tiver consciência de ter ouvido foi um zelador de um karma, mais nada que isso. Não é nada para eu entender, não é nada para eu explicar, não é nada para eu já acreditar. É karma. Só que no meu caso, por estar, não estar encarnado, o karma não é prova, é missão. Mas tem muito encarnado que está em missão, então também é missão. Então eu disse, o karma zelo zenelo da prova é omissão dos espíritos.
Luiz pergunta, no livro da vida está escrito os karmas e os gêneros de prova?
No livro da vida não está escrito os karmas nem o gênero de prova. Os karmas e o gênero de prova é o livro da vida. É diferente. Porque livro não é um livro aonde se escreve alguma coisa. Livro é uma reunião de informações para balizar uma vida. E as informações que constam do livro são os karmas e os karmas a partir do gênero das provas. Karma não como ato, karma como compreensão. O que vocês quer ver no livro da vida é o que você vai compreender a cada momento, não o que você vai fazer, mas o que você vai compreender a cada momento, ou seja, que realidade você vai criar. Então vamos continuar. Que eu outro dia, na última carta, disse que o Zênelo de Pop, que o Zênelo do Cabo, ou das Pop, é muito pequeno. Na verdade, ele se resume a uma coisa só: o egoísmo. Todo karma é criado a partir do egoísmo. Por quê? Porque todo espírito encarnado no... Estou falando agora de karma do planeta Terra. Porque todo espírito encarnado no planeta Terra está primariamente em provação contra o egoísmo. Ou como diz o Espírito da Verdade, o egoísmo é a mãe de todos os males. É por lixo que toda compreensão que você toma parte do eu. Eu acho, eu sei, eu gosto, eu faço, eu quero. Parte de um individualismo. Toda compreensão é individualizada. Eu acho, eu gosto, eu quero. E aí, a partir dessa visão, nós já temos a primeira grande verdade para aquilo que o moço me perguntou: como vencer o karma? Primeira grande verdade, moço: sabendo que vencer o karma é vencer você. É vencer as compreensões individualizadas, egoístas, que você tem sobre as coisas. Você só para compreender só parte do que você acha, do que você sabe. O que você não tem consciência não serve para você. Então todo karma se fundamenta no eu. Ou seja, toda compreensão racional se fundamenta no eu. Então todo karma é uma proposição de prova para você se libertar deste eu que você está vivendo. Porque quando nós falamos em eu estou falando no José, na Maria, no João e no Joaquim, no ser humano que você imagina ser. Então o karma é sempre uma ação egoísta, o karma dos espíritos encarnados no planeta Terra. Ele é sempre egoísta, ou seja, a compreensão que você tem das coisas é egoísta, porque está fundamentado no gênero de prova. Egoísmo, que é primariamente o gênero de prova do planeta Terra. Mas não fala por aí, porque seria muito chique nós chegar só até aqui e dizer: vence o egoísmo, vence a você. Porque, na maioria das vezes, você não tem nem consciência desse seu egoísmo. O egoísmo é tão forte que você vai bater pé e dizer: eu estou certo e você está errado. E ao dizer lixo, o egoísmo esteve presente. Então nós precisamos ainda diluir um pouco mais, ou melhor, nós precisamos ainda ser ou em quais aspectos, através de quais aspectos, o egoísmo se faz ter gente. Para nós, o que zela o egoísmo? Para aí nós poder começar a trabalhar. Então vamos lá. O egoísmo, do egoísmo, zela, sus, os karmas possessivos, ou seja, compreensões racionais baseados em posse, nos karmas suze as passões que são guiadas a partir das posses. E nos karmas surgem os desejos positivos e negativos que surgem das passões que surgiram das posses. Agora dá para nós compreender um pouco melhor. Existem quatro tipos de posse que configuram o egoísmo. Primeira posse: a posse dos elementos materiais. O é meu. Todo karma fundamentado, ou seja, toda compreensão, conscientização fundamentada no é meu, é um espírito que está tendo gênero de povas vinculado à possessão do elemento material. Olhe para o www. É seu? É isso que eu sei. Acredita sobre ele. Isso é uma posse de um elemento material. Isso é um karma. Isso é uma compreensão racional. É uma prova para o seu egoísmo de achar que é seu. Olhe para o corpo. O meu corpo. Isso é uma posse de um elemento material. Isso é uma consciência que o ego zelou como karma, como prova, porque nela está embutido o egoísmo através do gênero possessão dos elementos materiais. Porque se o universo é uno, não existem propriedades particulares no universo. Aliás, como diz o Espírito da Verdade, o ser humano tem o direito à propriedade particular, mas assim que a tiver, deve abri-la para todos. Então não é mais particular. Aí está um karma. Tudo que você diz é meu, é seu karma. Aquilo que você está dizendo é meu, na verdade, é um instrumento para uma conscientização, para que um karma se faça, para que uma prova seja vencida. Posse dos elementos materiais. Checar. Posse sentimental. Eu gosto. Eu amo. Eu não gosto. Eu tenho raiva. Isso é uma posse sentimental. Porque você possui o posse por um sentimento que você nutre. Claro, tudo isso comandado pelo ego, como nós já viu. Mas você nutre. Então é individualismo, é egoísmo. Tudo que você gosta e todos que você gosta ou desgosta, ama ou desama, são conscientizações dadas pelo ego para que surja um karma, para que uma prova seja vivida. Dentro do gênero egoísmo, dentro do gênero possessão sentimental das coisas. Terceira posse. A posse moral. Eu sei. Esse é um karma. Saber qualquer coisa. Declarar qualquer coisa. Ter consciência do certo e do errado, do bonito e do feio, do bem ou do mal, é um karma que está no ego, porque é uma consciência que você tem a respeito de qualquer coisa. É um karma porque ele está fundamentado no egoísmo. Porque você só sabe o que você sabe e não o que os outros sabem. O que os outros sabem para você é mentira, é errado, é mal. Então o ego vai trabalhando, criando consciências, conscientização sob opiniões dos outros, para lhe dar uma oportunidade de vencer você mesmo, vencer o que você sabe, vencer o que você gosta, vencer o que você acha que é seu. E a partir dessas conscientizações, o ego vai lhe dando a oportunidade de fazer suas provas. O que é a prova? Amar a Deus acima de todas as coisas. E ao próximo como a si mesmo. Se você tem posse moral, você não ama o próximo, porque você sabe. E o próximo então não pode saber nada. Ele é errado. Se você tem posse sentimental, não gosta, isso não é amor. Ou se você gosta porque ele lhe agrada, isso não é amor. Não ama a Deus, não ama o posse. E se você diz é meu, vestígio resguardá-lo que é meu, você não universalizou-se? Não. Amou. Então o karma é uma consciência fundamentada no egoísmo e fundamentada nas possessões, conscientizações fundamentadas em possessões, para lhe dar uma oportunidade de amar. Amar incondicionalmente, amar indiscriminadamente, ao invés de se apegar a essas possessões. Existem dois apegos fundamentais. O apego ao eu, o eu material, e a queixa no eu material, que destrói a fé, é isso. O egoísmo acaba com a fé. O querer exclusivamente para si, o deixar a partir de si, o amar a partir do que você ama, é a antítese da fé. Porque a fé é entrega. Entrega com confiança. Não é, e é uma entrega com confiança total, chega. Então o karma também é um teste de fé. Porque quem compreende a ação karmática, ou seja, a conscientização, entende que ali está uma prova de fé. Se você não gosta do que está acontecendo, eis uma prova de fé para você. Confiar em Deus, mesmo não gostando. Se você acha errado o que está acontecendo, eis aí uma prova de fé. Dizer, eu acho, mas Deus é que sabe. É isso. Essa é a segunda, a causa da posse do eu material. O karma que essa posse do eu material leva. Por exemplo, ser mãe é um karma, porque é uma consciência. E é uma prova. Então veja, a mãe só acredita no que ela faz para os filhos. Só o que ela pode resolver é que vai dar resultado. Ela não entrega o filho na mão de Deus. Por quê? Porque é uma posse sentimental fundamentada na posse no eu. Eu resolvo. E esse apego ao eu tem outra coisa que embute, que é o medo da morte. Que não é medo da morte, é medo da perda do eu. Deixa eu dizer uma coisa. Como eu disse, todas as provas ou todos os karmas se fundamentam no egoísmo. E eu diria, o espírito gosta do egoísmo. É por lixo. Não quer se libertar do ego. Então ele não quer se desligar dessa personalidade. Não quer morrer. Então o karma também tem isso. O karma espora a posse da vida. Da vida material. Ele trabalha na construção de realidade para que a sua vida esteja constantemente sob ameaça. Mesmo que essa vida não seja a própria existência material, mas o não acreditar em você já é uma morte para você. O não pensar antes em você já é uma morte. Essa é outra posse que o ego espola e com o qual ele guia os karmas, as compreensões para o espírito vivenciar.
Luiz diz, existe o falar minha casa sem o sentimento de ser minha casa, só porque não existe outra forma de falar nessa realidade?
Godô, eu não falei em falar. Até agora, eu não falei em ato. E nem vou falar, porque o karma é uma compreensão racional. É uma compreensão que lhe vem pelo raciocínio. Então veja, você pode falar o que você quiser, mas se você achar que a casa é sua, você não se libertou desse karma. Não é falar, não é ato. É sentimento. E o sentimento se expressa pela razão, por aquilo que você acredita. Então, se você acredita que a casa é sua, interiormente, mesmo que da boca para fora diga que não é sua, você ainda está vivendo esse karma. Ainda vai precisar viver mais esse karma, porque ainda não se libertou desse gênero de pobre. Com relação a isso, nós vamos falar mais agora um pouco, especificamente. Então vamos continuar. A partir desses apegos, surgem as compreensões racionais que nós chamamos de passões. O que é uma paixão? Enquanto a posse é genérica, a paixão é específica. No exemplo do gosto, a posse do elemento material é o é minha. A paixão é minha casa. A paixão é por algo específico. Então, não é na consciência de que essa é a minha casa, está embutido o karma do egoísmo, se operando a partir de uma paixão sobre, de uma posse sobre elementos materiais, e uma paixão pela caixa. É este o andar do karma. O karma se funde nas paixões e nas posses. Então eu tenho uma posse sentimental sobre um determinado ser humanizado e digo, ele é meu amigo. O amigo é uma possessão material. O ele é a minha paixão que se expressa, aquela posse. Acho que agora fica mais claro, porque posse ainda é muito genérico. A paixão é específica. A paixão é por alguma coisa. E a posse é por gênero de sentimentos. Então o karma, e ainda não acabou, o karma se monta dessa forma. Eu tenho que combater o egoísmo. O egoísmo que eu espécio pela posse dos bens materiais. Então, Deus guia através do ego compreensões sobre determinadas coisas, dando de tal forma que essas compreensões espelhem uma paixão por aquilo. Então, por exemplo, quem precisa missão ou provação, precisa trabalhar a possessão moral, vai ter compreensões racionais de que determinada pessoa está errada. Mas aquela pessoa não está certa nem errada, porque aquela pessoa não tem nada a ver com a compreensão. É simplesmente um instrumento karmático. Ou seja, ela está fazendo figuração para que a lógica racional, que é o karma, aconteça. O karma está em achar errado. E a paixão é em achar que essa pessoa está errada. Então, para o mesmo gênero de provas, o mesmo gênero de postes, existem milhares, bilhares de paixões. Mas não importa se você é afeado o garoto da rua, ou se você é afeado o presidente da república. Essas pessoas, entre aspas, são apenas instrumentos karmáticos, são apenas instrumentos para zelar a compreensão fundamentada na possessão moral. Eu sei. Então isso é o que nós precisamos tomar muita consciência. E por isso Cristo fala tanto em não julgar, não criticar, tire a trave do seu olho. Porque você, ao criticar alguém, você está cedendo a um karma de posse moral. Você, ao não gostar de alguém, está exercendo determinada paixão oriunda de um karma de prova sentimental. É isso que é o que vocês chamam de vida ou de raciocínio. A cada microfração de tempo, Deus, através do ego, vai zelando os seus karmas. E zela os seus karmas usando outros elementos que estão vivendo o karma deles. Então quem você diz que está errado, quando faz, tem uma compreensão. E essa compreensão é o karma daquela pessoa. Você quando assiste o que ele faz, tem uma compreensão. E essa compreensão é o seu karma. Esse é o mundo. Essa é a vida. Os karmas vão se sucedendo. Enquanto você pensa que você está se relacionando com alguém, você está se relacionando com Deus, vivendo o seu karma. É isso, filho. Isso é a vida. Mas ainda tem mais um detalhe para acabar a construção do cabo.
Gabriel diz, então tudo isso que a gente está presenciando seria um karma, se fosse compreendido como uma conscientização. Mas como é uma conscientização para acabar? Mas como é uma conscientização para acabar as nossas conscientizações? Esse ensinamento não é um karma, é isso?
Não, esse ensinamento é um karma. É um karma se você transformá-lo em consciência. Veja, eu já cansei de dizer, você não deve acreditar em nada. E mesmo no que eu digo. Agora, se você acreditar no que eu digo, um dia você vai ter que desacreditar. Porque isso ainda é um karma. Agora, é um karma mais espiritualizado. Mais universalizado. Porque é um karma que lhe ensina a amar. Só que quando você amar, você não vai mais ter compreensão alguma. Mas por enquanto, você precisa ter a compreensão de não ter compreensões. Então, tudo, olha bem o que eu estou dizendo. Tudo que você tiver consciência durante a encarnação é um karma. E é algo que você precisa assim de uma forma diferente. Nós não vamos falar disso. Das paixões nasce o desejo. Então, se eu tenho uma paixão, eu tenho desejo formados a partir daquela paixão. Que são esses desejos? A vontade de ganhar e a vontade de não ganhar, de não perder. Desculpa. A vontade de ter prazer e a vontade de não ter desprazer. A vontade de ser considerado chefe, fama. E a vontade de não ser considerado errado, infama. A vontade de ser elogiado. E o medo de culpa. E a vontade de não ser criticado. Então aí surge, peça toda todos os elementos de uma compreensão racional. Sempre que você tem uma compreensão racional, essa compreensão parte do eu, está, veja, no quero, gosto ou sei, contém algum elemento, que é a paixão, e zera desejos, vontades. Esse é o seu karma. O seu karma é um raciocínio onde diga: este carro é meu e eu quero que ele fique inteiro. Essa casa é minha e eu quero que ela seja arrumada desse jeito. Este filho é meu e eu quero que ele seja criado assim. Este amigo é meu e eu quero que ele haja assim. Este assunto é meu e eu quero que isso é que seja verdade, não aquilo. Essa é a construção que o seu ego faz a cada conscientização. E aí está, tem gente, o egoísmo, as paixões e os desejos, que são os elementos que selam a povação. Mas o que é a povação, então? Que é o que o moço me pediu, como se libertar do karma? Tendo a consciência de que tudo que lhe vem à mente é apenas um karma. Simples. Ah, Joaquim, entendi o que você quer dizer. Isso é posse moral, eu sei. Não é assim. Reagir ao karma é dizer: o que Joaquim está falando é um karma também. Então eu não tenho que compreender nada. Tenho apenas que compreender que não devo compreender. Ah, vem na sua mente assim: aquela pessoa é mal educada. Não, aquela pessoa não é mal educada. Isso é meu karma. Eu preciso me libertar disso. Este é o trabalho de libertar-se do karma. É não acreditar nas consciências que o Deus forma através do ego para sua aprovação. E saber que tudo é um karma. Por quê? Porque antes eu, em outra provação, sobre aquele mesmo tema, não passei. Ou porque essa é a personalidade com a qual eu vim para essa missão. Acabou. Se eu não gosto de alguém e eu tenho a missão de não gostar de alguém, eu vou dizer: eu não gosto, e daí? Essa é minha missão. Isso não é não gostar. Então eu não tenho que sofrer com ela. Eu tenho simplesmente que dizer: ah, é meu karma. Se eu gosto, é a mesma coisa. É meu karma. É assim que se liberta do karma. Tendo a consciência que a conscientização que você está recebendo do ego naquele momento não é uma verdade nem uma realidade. É simplesmente um karma. É simplesmente algo para zelar uma promoção para você. Veja se não encaixa tudo no que o Espírito da Verdade fala, no que o Kirna fala. É exatamente isso. Saber que a copiação é o seu karma. E é assim porque antes da encarnação você pediu para ser. Então ela é a consequência de um momento anterior onde você pediu isso. Por Michel ou por Paulo. E é, ao mesmo tempo, a sua prova. Aquilo que você veio a essa vida para se libertar. Libertar não no sentido de deixar de ser, mas no sentido de compreender que tudo que você acha não é aquilo, é apenas um cabo. Só para acabar essa parte, eu vou falar rapidinho no final sobre os próximos trabalhos. Só para encerrar essa parte, eu quero dizer uma coisa. Eu estou falando tudo. Não estou dizendo algumas compreensões racionais são cabas. Eu estou dizendo todas as compreensões racionais são cabas. E todas as compreensões racionais que você tem sobre determinados assuntos estão fundamentados no egoísmo, na possessão, nas paixões e nos desejos. Todas. Se desde ir ao banheiro até o estudo, tudo está fundamentado e nessas três coisas. Quatro. Egoísmo, posse, paixão e desejo. Que todos os mestres nos ensinaram que é aquilo que nós não devemos ter. Então, moço, que me perguntou lá atrás como fazer. Está aí. Reconheça que o que você pensa não é certo. Reconheça que o que você sente não é certo. Reconheça que o que você diz que é seu não é. Mas que tudo isso faz parte do seu carro. E, portanto, você deve agir com equanimidade com essas coisas. Ou seja, não ter posses, não ter paixões, não ter desejos. Se você fizer isso, lhe garanto que você sai dessa carne muito bem.
Gabriel diz, a solução para o karma está no próprio karma, então? Pois a solução para o karma é conscientizar-me que não devo me conscientizar de nada.
No atual estágio de evolução, sim. No atual estágio de evolução. Porque essa consciência não é egoísta, mas ela não pode virar também uma posse. Ou seja, eu vou dizer para os outros, vou ensinar os outros como mexer o seu carro. Não é isso. Se não vira uma posse, vira uma verdade. Ela é para você. E não pode vilar numa posse. Agora, a partir do próximo mundo de encarnações, que será o mundo de regeneração, vilar novos elementos. E aí nós volta a conversar daqui a uns 1.000, 2.000 anos.
Deve-se viver, Bruno, deve-se viver negando esses pensamentos e sentimentos?
Não é negando. O negar é uma atitude, é uma posse. Deve-se aprender a conviver com eles, sem deixar eles influenciarem você. Ou seja, eles virarem verdade. Só isso. Não é negar sistematicamente. É não acreditar, que é coisa diferente. Ou não dar o valor que o ego dá a essas coisas. A diferença entre negar e não acreditar são coisas diferentes. Então, ao invés de você negar, por exemplo, que a casa é sua, não negue isso. Viva com o ego dizendo, a casa é minha. Mas não acredite nisso. Não tenha esse sentimento por dentro. Não sinta a casa como sua, apesar do ego dizer que ela é sua. Foi o que eu respondi para o Bozo. Se falar, você pode falar e vai falar o que tiver que falar. Agora, por dentro, não pode sentir que a casa é sua. Eu já vou falar disso, só um momentinho. Então vamos, só para encerrar, já falando dos próximos trabalhos. Responder ao moço do São Paulo. Vou dar um exemplo. Maternidade. Maternidade é uma compreensão racional. O espírito humanizado acha que é mãe. Como eu disse, essa compreensão racional é um karma. E esse karma gera uma forma. Mas, para entender bem a forma da maternidade, é preciso nós saber que tipo de possessão está em jogo na maternidade? Que tipo de paixões e desejos a maternidade zela? Porque aí eu posso saber em que não acreditar. Vou dar um exemplo. A maternidade vive a posse sentimental. É meu filho. A partir do momento que eu sei disso, eu sei que toda vez que me vier a mente é meu filho, eu tenho que não acreditar nisso. Eu tenho que não acreditar que ele é meu filho. Não é negar que ele seja meu filho. Porque isso ninguém consegue. Mas não acreditar que ele é meu filho. Porque a partir do momento que eu Não acredito que ele seja meu filho. Eu estou silenciando uma paixão. E ao silenciar essa paixão, eu silencio os desejos oriundos desta paixão. E com isso, eu elimino o karma da posse sentimental através do filho. Então este é o trabalho, a luta constante contra o ego que eu sempre disse. Compreender o karma, em que paixão, posse e desejos ele está fundamentado. E negar. Negar aquilo para que eu resolva determinado assunto. Resolva com Deus, né? E este vai ser o trabalho que nós vamos fazer. Durante alguma semana, como eu disse, este trabalho não vai ficar sempre. Eu vou falando e vocês também podem ir colocando compreensões da vida. Compreensões que vocês têm, vem à mente, para que nós descubramos que paixão está zelando aquilo, que posse está zelando aquela paixão, que desejos bichijam, nós bichija nos libertar. Que aí nós faz. Então é isso que eu gostaria de estar fazendo nesses dias, poucos dias, e que nós vai digitar aqui as textas. Trabalhar as compreensões humanas para entender o karma, o meu karma, o seu karma, o karma de cada um, através das suas queixas, que são os seus karmas. Por exemplo, prostituição, considerar-se uma prostituta é uma compreensão. E uma compreensão é um karma. Então, achar-se prostituta é um karma. Que paixão será que está, de culpa, que posse será que está envolvida nisso, hein? Que paixões estão envolvidas nisso? Não tem nada a ver com ato. Estou falando de consciência. Viu, Gosto? É isso que nós pretendemos fazer aqui a terça-feira. E vendo a vida, a compreensão da vida, e a partir dela, descobrindo nossos karmas, e aos poucos ir trabalhando cada um deles para se libertar dele.
Carbone estava dizendo, velho, o mesmo vale para a morte. Morreu minha mãe?
Quando? Morrer é uma compreensão. Então, morrer é um apego. Porque ninguém morre, né? Não existe morte. Então morrer é um apego. A minha mãe morreu é um apego com uma paixão. Paixão pela mãe. Paixão pela vida da mãe. Então aí estão envolvidos mais de uma... de um karma. Porque há mais posse envolvida. Então vale para tudo. Tudo que você tiver compreensão racional é um karma.